O Banco Central reduz as taxas de juros básicas, melhorando o ambiente para investimentos. Em plenário, o deputado Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, fez a mesma cobrança.
Acredito que o Banco Central agora tem o instrumento para reduzir a taxa de juros nesse país, abusiva e criminosa, para retomar a economia, gerar emprego e o setor produtivo brasileiro, de empresários a trabalhadores, ver a retomada do crescimento desse país.
Por outro lado, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, atacou o novo arcabouço fiscal, afirmando que bastava ter reformulado o teto de gastos. Para ele, o governo parte da ideia de que haverá crescimento econômico.
Só que como é que você vai atingir esse superávit? Como é que você vai atingir esse equilíbrio? Você já está prevendo o crescimento do PIB? E o que está criando esse crescimento do PIB? É investimento do governo? O investimento do governo não cria aumento de PIB, não de uma maneira sustentável. Você pode estar criando aumento de PIB gastando muito mais, mas o seu endividamento está subindo brutalmente.
Outro ponto do arcabouço fiscal anunciado é a meta de zerar o déficit público em 2024. O governo anunciou que o déficit de 2023 deve ficar em torno de 100 bilhões de reais. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União fez auditoria nas ações de prevenção e resposta a desastres naturais em 5 estados brasileiros. O trabalho verificou as medidas adotadas pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil para áreas atingidas pelas chuvas nos estados da Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco. A fiscalização verificou que o apoio federal para a assistência e o restabelecimento dos municípios demorou. O TCU constatou ainda que houve excesso de burocracia na solicitação dos recursos federais após os desastres. Além disso, a plataforma criada para emitir alertas públicos para a população teve um baixo alcance. O tribunal fez uma série de recomendações para aprimorar o apoio federal e melhorar a comunicação sobre riscos de desastres. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a...
Em cadeia nacional de rádio, a Rádio Nova Esperança FM transmitiu a voz do Brasil.
ZYM 406, 87,9 MHz, canal 200. Rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Como mil anos, e mil anos como um dia. Pedro 3, versículo 8.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1, abertura. 1, verificação de quórum. 2, abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3, leitura do sumário do expediente. 4, discussão e votação da ata da reunião anterior. 5, leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2, tribuna livre. 1º, vereador Magno Giliard Gaberti. 2º, Sadi Coco. 3ª, Laura Flório. 4º, Getúlio Cristiano de Bastos Brasil. 5º, Rodrigo Pivoto. 6º, José Juscelino Franco. 7ª, Franciele Vieira Godóis. 8º, Roger Carlos Vencato. 3, pauta. Leitura, discussão do projeto de lei complementar número 3, de 9 de março de 2023. Declara a extinção do cargo de chefe do Serviço de Limpeza Urbana e Rural e cria o cargo de chefe do Serviço de Manutenção das Vias Urbanas no quadro de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da administração pública municipal e da outras providências. Leitura, discussão do projeto de lei número 28, de 13 de março de 2023. Dispõe sobre a remissão de juros e anistia da multa das dívidas tributárias e não tributárias inscritas em dívida ativa, em cobrança judicial ou extrajudicial e outras na forma que especifica e da outras providências. Leitura, discussão do projeto de lei número 31, de 22 de março de 2023, autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 12 de 2021 e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 32, de 22 de março de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 13 de 2021 e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 33, de 22 de março de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 36 de 2021 e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 34, de 22 de março de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 37 de 2021 e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 35, de 24 de março de 2023. Autoriza a contratação em caráter emergencial e por tempo determinado de dois servidores para o cargo de serviços gerais, para atuarem junto à rede municipal de ensino do município de Nova Esperança do Sul. Leitura e discussão do projeto de lei número 36, de 29 de março de 2023. Autoriza o Poder Executivo conceder premiações aos artistas da terra, participantes de eventos culturais de nosso município e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 37, de 30 de março de 2023. Acrescenta o inciso 4º ao artigo 17 da lei número 1998, de 28 de setembro de 2022 e da outras providências. 4. Ordem do dia. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 31 e do projeto de lei número 27, de 13 de março de 2023. Altera o artigo 41 da lei municipal número 1572, de 28 de abril de 2015 e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 32 e do projeto de lei de iniciativa número 3, de 8 de março de 2023. Dispõe sobre denominação de praça pública localizada no município de Nova Esperança do Sul. 5. Tempo de liderança. Primeiro líder do PL, segundo líder do PDT, terceiro líder dos progressistas. Márcio José Munareto, vereador presidente.
A ata da reunião anterior todos receberam antecipadamente, então coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Agora passamos para a leitura das proposições apresentadas à mesa diretora.
Edital número 2 de 2023. Dispõe sobre a capacitação para os interessados a concorrerem a conselheiros tutelares para o quadriênio de 10 de janeiro de 2024 a 10 de janeiro de 2028. O presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Nova Esperança do Sul, Condica, através do presente edital, faz saber que no período de 3 a 10 de abril de 2023, das 8 às 14 horas, estarão sendo aceitas as inscrições para o curso de capacitação para os futuros candidatos a membros do Conselho Tutelar de Nova Esperança do Sul, no Centro Administrativo Municipal, situado na Rua Marquesa de Tamandaré, número 1470. O futuro candidato a conselheiro tutelar terá que obrigatoriamente participar do referido curso de capacitação. O curso de capacitação terá duração mínima de 40 horas, que será realizado em várias etapas, em dias e horários a serem amplamente divulgados. Somente será expedido o certificado de participação para a pessoa que tiver no mínimo 80% de frequência. O cronograma da capacitação será publicado até o dia 17 de abril de 2023. Nova Esperança do Sul, 30 de março de 2023. Wilson José Guaço, presidente do Condica. Mais informações estão na Resolução número 1 de 2023, que regulamenta o processo para a escolha dos conselheiros tutelares nas eleições de 2023 do município de Nova Esperança do Sul e no edital número 1 de 2023, que torna pública a abertura das inscrições para o processo de escolha de conselheiros tutelares. Pedido de providência número 13 de 2023. Venho, através deste, solicitar que o Executivo Municipal faça reparos no entroncamento entre a Rua Tereza Friso e Plácido de Castro, próximo ao Nadalon Terraplanagem. Justificativa. O pedido é uma solicitação dos usuários da via que alegam que o desnível entre as ruas impede que caminhões façam a conversão no referido ponto. Veículos maiores e mais baixos também são prejudicados pela vala. Em tempo, saliento também que, como medida paliativa, a administração pode usar uma camada de resíduo asfáltico para solucionar o problema em curto período de tempo. Nova Esperança do Sul, 3 de abril de 2023, Márcio José Manareto, vereador progressistas. Pedido de providência número 14 de 2023. Venho, através deste, solicitar que o Executivo Municipal construa duas paradas de ônibus, abrigo, um na localidade de linha 3 e outro às margens da VRS 825. Justificativa. O atendimento do referido pedido vai beneficiar os moradores dessas localidades que, em dias de chuva e rigor de altas temperaturas, terão aonde se abrigar à espera do transporte. Para balizar melhor o local a serem instalados os abrigos, sugere-se a construção de uma das paradas na entrada do Sr. Rodrigo Flório, linha 3, e outro próximo à propriedade da Sra. Aurora Reolon, às margens da VRS 825. Nova Esperança do Sul, 3 de abril de 2023. Sadiq Kogo, vereador PDT. Pedido de providência número 15 de 2023. Venho, através deste, solicitar que o Executivo Municipal construa uma quadra de vôlei de areia no bairro Vida Nova e realize o conserto da quadra de futebol no referido bairro. Justificativa. A Constituição Federal de 1988 trouxe como dever do Estado e municípios fomentar práticas desportivas formais e não formais. Baseado nesse pressuposto, o atendimento deste pedido vai garantir que a política pública de fomento ao esporte seja executada, uma vez que o pedido partiu de vários moradores do bairro, que acabam tendo que buscar outros locais para praticarem atividades esportivas. Nova Esperança do Sul, 3 de abril de 2023. Getúlio Cristiano de Bastos Brasil, vereador PDT. Pedido de providência número 16 de 2023. Venho, através deste, solicitar que o Executivo Municipal realize a limpeza e roçada ao redor do letreiro da entrada da cidade. Justificativa. O local, além de ser um ponto turístico, sobrecai ao município a responsabilidade de manutenção e limpeza do local. Ressalto ainda que o pedido partiu da comunidade, que ao passar pelo ponto solicitou a limpeza do terreno, o qual está tomado pelo mato e acumulando lixo. Nova Esperança do Sul, 3 de abril de 2023. Rodrigo Pivoto, vereador progressistas. Indicação número 9 de 2023. Nova Esperança do Sul, 3 de abril de 2023. O vereador José Juscelino Franco, do PDT, de acordo com o contido no artigo 197 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores deste município, vem solicitar ao excelentíssimo prefeito municipal que entre em contato com a administração municipal de São Francisco de Assis e realize um termo de cooperação com o referido município para a reforma e conserto da ponte do rio Piquiri, qual delimita a divisa entre os dois municípios. Tal solicitação foi levantada pelos moradores que procuraram este vereador na tentativa de sanar o problema que pode vir a causar ainda maiores transtornos em um futuro próximo. Sendo que tinha para o momento, subscrevo com cordiais saudações. Atenciosamente, José Juscelino Franco, vereador, partido do PDT. Indicação número 10 de 2023. Nova Esperança do Sul, 3 de abril de 2023. O vereador Rodrigo Pivoto, da bancada progressistas, de acordo com o contido no artigo 197 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores deste município, vem solicitar ao excelentíssimo prefeito municipal que realize a reforma da mangueira e da balança de gado na localidade de São João. Sendo que tinha para o momento, subscrevo com cordiais saudações. Atenciosamente, Rodrigo Pivoto, vereador progressistas.
Passaremos agora à tribuna livre. Primeiro, vereador inscrito, Magno Giliard Gaberti. Não vai fazer uso. Próximo, Sede Cogo.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, as gurias secretárias aqui, o Velto e o jurídico aí, e o pessoal de casa que nós estamos escutando aí. Eu aqui quero dar um roteiro, mais ou menos, das máquinas que estão lidando essa semana. Aqui, ó, eu bati em cima e começaram a roçar. Então, roçaram a linha 1, aí fizeram a da gruta, então roçaram bando o poste ali. Amanhã estão fazendo aquela que passa na frente de casa, vai para a linha 3 aí. E daí por diante. Eu tenho um recado aqui da Secretaria da Agricultura, das Águas. O pessoal que quer água, ele tem que dar um nome aí para a Secretaria. Eles estão levando água de segunda a quinta, porque eles estão se organizando aí, tem pastagem para fazer, então eles estão se organizando, levando de segunda a quinta, diminuiu um pouco, mas estão correndo ainda, porque a água não foi suficiente para mexer as vertentes. Então, o pessoal aqui precisa que ligam para ali e façam o pedido. Estão fazendo serviço de patrulha agrícola, nas pastagens, estão limpando o bebedor, limpando o açude. Estão metendo ficha ainda, porque a coisa das águas está calamidade ainda. E o pessoal que vão indo economizando as águas, porque está ficando ruim, pessoal. Estou no Capão Grande, eles estavam em frente ao cemitério, que eu falei segunda passada. Aí é para te ver como é que é as coisas, assim, ó. Eu até quero chamar atenção, assim, pro das vezes até a gente é cobrado. E aquele cascalho que foi botado, aquela vez que era para tapar as pontas de pedra, no fim só deu problema, né? Durou 2 meses aí, e hoje tiveram que fazer de novo, botando outro tipo de cascalho, né? Então foi 2 despesas, né? Mas então, fizeram esse tipo de serviço naqueles trechos onde que estava ruim, que virava no lodo, né? Aí botaram outro cascalho, fizeram até a divisa ali, patrolaram e fizeram nos trechos aquele que precisava ser feito. Estão abrindo uma... As patrolas estão... E a draga está no... Lá no Egídio, estão abrindo uma entrada de lavoura para o Egídio e para o Ivori. Estão ali. Estão fazendo limpeza no cemitério amanhã. Estão fazendo limpeza no cemitério. Lá na rua Pedro Desconce, colocaram os meio-fio. E estão esperando, talvez chegue amanhã o pó de brita para concluir o calçamento. Eu queria aqui reforçar mais um pedido das águas aqui. O pessoal que olha aquela barragem nossa aí, é assustador. O pessoal tem que gastar o necessário, porque está sujeito amanhã depois faltar água para beber, né? As previsões têm chovido, umas pancadas, mas para esse tipo de coisa aí, não é com garoa que se enche barragem. A gente vê nos açudes e vê as pancadas boas aí, mas até num dia tu vem assim, mas no outro dia tu, durante a semana, já vai sumindo aquela água. Né? Então, olha, pessoal, esteja consciente que nós já andamos enfrentando e não se sabe até quando que vão enfrentar esse tipo de seca, né? Cada um sabe o que faz. A gente vê por aí, na televisão, tanta água levando cidade por diante, e nós aqui enfrentando o que estamos enfrentando, né? É triste isso aí. É triste, levando casa, desmoronando, e aqui nós faltando água, né? Ainda que deu essa amenizada, que choveu, as gramas verdejaram, o gado já mudou, né? Então, nós estamos felizes nessa parte, mas temos que ter a consciência do que está acontecendo e pode acontecer com as águas. Tá bom, pessoal? Era isso e devolvo a palavra à mesa.
Próxima vereadora, Laura Flório.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, as meninas que nos assistenciam, os guridos jurídicos e o Velto. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho, eu estive numa reunião essa semana, do Geoparque. E muita gente não sabe o que está acontecendo aqui na nossa região, né? Então, a Marilise, que é uma das coordenadoras aqui da cidade, dessas ações, deu para falar um pouquinho sobre o Geoparque. Eu vou ler o textinho que ela me mandou. Segundo a definição da Unesco, um geoparque é um território de limites bem definidos, com uma área suficientemente grande para servir de apoio ao desenvolvimento socioeconômico local. Deve abranger um determinado número de sítios geológicos de relevo, um mosaico de entidades geológicas de especial importância científica, raridade e beleza, que seja representativa de uma região e da sua história geológica, eventos e processos. Dá mais ou menos para entender assim, que a nossa região aqui, que abrange de São Pedro até Nova Esperança, são 6 cidades, São Vicente, São Francisco, Jaguari, Mata. Mata tem as pedras, né? São Francisco tem os rios ali, Jaguari, Nova Esperança, provavelmente a nossa gruta ali, né? Que abrange essa parte geológica e a parte cultural também, histórica, arqueológica. O Geoparque Raízes de Pedra, esse é o nome que foi dado para esse território que eles chamam, né? Não é uma cidade, são 6 cidades e são chamadas de território. Abrange os municípios de Jaguari, Mata, Nova Esperança do Sul, São Francisco de Assis, São Pedro do Sul e São Vicente do Sul. A força geológica do nosso geoparque está nos butiazais e areais situados no município de São Francisco de Assis, da madeira pedrificada de mata e nos dinossauros mais antigos do mundo, certificados pelo Guinness, além das belezas naturais de grande importância nos demais municípios. O projeto de Geoparque vem com o propósito de promover atividades de desenvolvimento sustentável por meio de ações nos mais diversos eixos, como educação, turismo, cultura e meio ambiente. Nesse sentido, o município aderiu ao projeto Geoparque Raízes de Pedra. Projeto este que tem sido um importante instrumento para a promoção do turismo, desenvolvimento econômico na região, ao mesmo tempo em que busca preservar e proteger o patrimônio geológico e cultural, essa iniciativa tem contribuído para fortalecer a economia local, atraindo visitantes e investimentos para o município, além de promover a conscientização da população sobre a importância da preservação ambiental. Dia 28 de março, né, foi essa reunião, foi um fórum de empresários parceiros do Geoparque Raízes de Pedra. No evento, esteve os empresários, tiveram a oportunidade de dialogar sobre formas de incentivo e compartilhar ideias para alavancar o turismo nesse território. Todos os empresários, microempreendedores e empreendedores de Nova Esperança, alguns foram convidados, alguns foram, eu era uma delas. Digo, é muito importante isso para trazer turismo, né, para movimentar a economia do nosso município. A coordenadora aqui da cidade é a Marlise. A Naelle, articuladora, e o nosso prefeito aqui, o Júnior, ele é o vice-presidente do comitê. Então, isso é muito importante para o pessoal ficar sabendo, né, a importância do Geoparque que vai trazer para essa região, tanto econômico como cultural, né? Então, fica esse recado aí para o pessoal. Eu tenho um agradecimento aqui para fazer da Jennifer Salbego, que é a menina que, ela que vai fazer cirurgia na vista. Agora, dia 11, ela vai fazer numa. E dali uns 15, 20 dias, quando ela melhorar, ela vai fazer a outra. Ela agradece as doações da população, que todo o risoto, ela, tudo foi doado para ela, né? Ela pediu para agradecer também ao nosso pároco, que é o padre Darcione, que muitas pessoas até falam que a igreja não empresta. A igreja empresta, sim. Para ações beneficentes, sim, é emprestado. E foi emprestado, o risoto foi feito ali. Eles venderam quase 400 colchas de risoto. Então, ela pediu para mim falar em nome dela aqui um agradecimento. Muito obrigado àqueles que ajudaram. Uns deixaram de fazer seus trabalhos no domingo para ajudar, outros deixaram de vender risoto para comprarem ali dela para ajudar ela. Então, muito obrigado da parte da Jennifer. Estive conversando agora com o colega Roger ali, né, Roger da Pranchada. Amanhã talvez nós vamos nos reunir de novo com o engenheiro, o Alan, para ver como está o andamento do projeto, para fazer avaliações de valores, né, para tentarmos no próximo verão já tentar concluir essa obra que é tão importante para o pessoal lá da comunidade do Piquiri. Hoje é a minha última sessão. Queria agradecer aos colegas, pedir desculpa se cometi algum erro, estou aprendendo. E assim, muito obrigada àqueles que da comunidade me apoiaram e me pediram ajuda. O que eu tentei, estava ao meu alcance, eu consegui. Como eu disse, eu vim para somar, né? Então fica aí, meu, muito obrigada à companhia de vocês. Espero que vocês façam um bom trabalho pela nossa comunidade. Vou seguir acompanhando o nosso projeto ali, né, Roger? Vamos se unir, vamos trabalhar junto. Então é isso, meu, muito obrigado a todos.
Próximo vereador, Getúlio Cristiano de Bastos do Brasil. Próximo vereador, Rodrigo Pivoto.
Senhor presidente, colegas e colegas vereadores, aos funcionários da casa, aos ouvintes da 87.9, uma boa noite. Eu recebi agora até um pedido na fala do Neto ali, na questão das roçadas, Neto, e como é que está a questão da roçada do Curuçu, quando que vai ser feita? Eu vi que tu falou ali pro lado da coxilha, da linha 1 ali, quando que vai sair a do Curuçu, que os motoristas dizem que tá complicada a coisa. Pode falar, vereador.
Obrigado pela parte, vereador. O que eu sei, que eu falei com o Biasi hoje, até assim, ó, a primeira que eles vão fazer, que acho que é amanhã, é aquele trecho aqui da que passa na frente de casa e vem para a linha 3, aqui perto do Lovato, aí está bem ruim ali. Depois eu acho que vão fazer essa aí. Depois que esse trecho aí, eu creio que vamos botar semana que vem, porque já tem esses feriados, né?
É. Tá bem, vereador. Segundo, eu quero já fazer um pedido de providência aqui sobre uma lâmpada na Bela Vista, ali na frente da casa do Cleberson Moura. Diz que já é um pedido de dias, já diz que não foi atendido. Então, reforçar o pedido. E falar sobre os pedidos de providência que eu recebi. É sobre a balança, que é do município, ali no São João. O pessoal ali que usa diz que está a mangueira e o breto ali que está... não está em boas condições ali, pedir para alguém ali dar uma ajeitada ali, né? Então, para atender aquele pessoal ali de fora ali que é bem utilizada essa balança, né? Também o pedido de providência da limpeza da entrada da cidade lá, essa semana, né? Que tem Páscoa, tem a semana que vem o aniversário do município, né? Deixar bem roçadinho ali, limpo ali, a entrada ali que já entra com um aspecto melhor na cidade. Também a gente foi convidado para participar do Congresso da Igreja Assembleia de Deus, né? Onde a gente teve lá, teve o presidente, a Franciele, e o prefeito estava lá na oportunidade, na sexta-feira. Queria aqui deixar os parabéns para o pastor, que é o Valmir Obem, que é o pastor-chefe ali, né? Mas também quero deixar aqui os parabéns para Rosane Saraiva e o Valmor, pelo belíssimo trabalho deles com os jovens ali, no nono congresso dos jovens ali, um belíssimo coral que a gente teve lá, né? A gente fica impressionado com o trabalho deles, né? E incentivando o jovem. Então, sempre que a gente é convidado, a gente participa, né? Às vezes a gente pode ir por livre, espontânea vontade, mas geralmente quando sai esse congresso a gente participa, né? Porque é incentivador, né? Então, deixar aqui os parabéns, que estava muito bonito o congresso deles lá. E, para encerrar, dizer para a Laura que foi boa a participação, né, Laura? Né? Que isso te incentive a concorrer de novo. Acho que tu ficou com vontade de concorrer de novo e vir com teus próprios votos aqui, né, uma cadeira, não ficar de suplente. Eu acredito que o teu trabalho foi muito bom nesses 2 meses aí. Tu soube aproveitar essa oportunidade que teve. Só te deixar os parabéns aí. Eu acho que tu fez um baita de um trabalho aqui em 2 meses. Às vezes tem uns que não fazem 4 anos, né? Então, só te dizer isso, precisar de nós, é só chamar que a gente está aí para ajudar também. Era isso, agradeço a atenção de todos.
Próximo vereador, José Juscelino Franco.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da 87.9, a nossa saudação. Eu tinha falado para o Cristiano, mas não me ative ao regimento, né? Que ele podia ter falado 2 minutos, né, e a gente poderia usar o restante do tempo, mas o regimento não permite, né? Então eu fiquei apenas com 10 minutos para falar. Mas já perdi. Não, mas é uma explicação também para a gente aprender, né, que o regimento regula, né? Aqui é uma casa que tem as suas regras, né? Tá bom? Seguindo aqui na ordem das falas, então, eu não pude estar na sexta no congresso da Igreja Assembleia de Deus, mas estive no sábado. E eu quero também cumprimentar a Igreja Assembleia de Deus pelo trabalho, pelo evento. É um evento que busca levar uma mensagem bonita, uma mensagem de Deus, o Evangelho, e também despertar aí a nossa juventude que participaram nos teatros lá que foi feito, né? Eu acho que a Igreja, a Assembleia de Deus, fez um grande evento. Por isso eu quero parabenizar aí, na pessoa do Valmor, que nos convidou, e também do pastor Valmir, o bem, né? Agradecer pelo convite, pela distinção a essa casa, diferenciado, né? Fiz o convite nominadinho para cada vereador, encaminhado para cada um de nós, né? E um evento muito bonito, merece os parabéns, portanto aqui fica registrado aqui o nosso reconhecimento. E em nome do pastor, do pastor Valmir e do Valmor, a gente parabeniza todos os membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Seguindo aqui a questão da água, né, que os vereadores colocaram aqui anteriormente, acho que foi o Sadi que falou da questão da água, queria falar um pouquinho da importância do trabalho da distribuição de água que a gente fez até agora, né. Foram muitos e muitos litros de água, né? Lá no final a gente vai conseguir ter um número mais, um número bem aproximado do que foi levado às propriedades. Mas é um serviço assim, ó, que a gente tem que dar a mão à palmatória, porque requer doação, requer um horário diferenciado, e agora, pouco a pouco, quem sabe, oxalá, né, as coisas começam a diminuir um pouquinho, começam a vir umas chuvas, principalmente para os animais, né, que possam assim ter água para abastecer, pelo menos para os animais, né? Mas a gente vê que as águas, elas, como falou o vereador Nete, de repente dá uma chuvinha, melhora um pouco, mas dali a pouco, dois, três dias, já diminui bastante. Eu fiz uma indicação aqui para a ponte do Piquiri, que é para fazer aquela manutenção que foi feita uns anos atrás e que agora é necessário mais uma revisão ali. Então, colocar aí para o executivo, colocar para a comunidade, que a ponte do Piquiri, ela aparece uns buracos, algumas rachaduras, e no nosso entendimento ali é uma obra fácil de ser feita, né, mas a gente pede uma certa urgência aí, porque realmente é necessário a gente atender não só a comunidade, mas sim é uma ponte, né, todo mundo que precisa circular entre Nova Esperança, São Francisco, Pinheiro, essa região, os Benvenhus, por aí, todo mundo utiliza esse espaço aí. A questão da sinalização do asfalto, né, da 825, que foi finalizado agora, né, que tinha faltado tinta e faltava um pedaço ali, né, entre o Breno e o Salbego, tinha um trecho ali que não tinha, num lado não estava a sinalização horizontal, né, não sei se vocês perceberam, mas tinha uma parte ali, então em função da falta de tinta, agora a equipe veio para terminar o serviço e acabou sinalizando para nós aqui gratuitamente esse trecho aqui na Redêncio Friis e na saída ali, na Rua da Rádio, como a gente fala aqui daí, é o Ipiranga, né? Mas a Rua da Rádio fica mais bem para entender. Eu falei também da iluminação pública na sessão anterior, do quanto se avançou nessa área, né? Do quanto melhorou a iluminação pública e do quanto ainda nós vamos melhorar. Até o final do ano a gente tem as pretensões de melhorar, de instalar mais lâmpadas para melhorar a questão da iluminação pública. Acho que é uma coisa assim, ó, que é diferente, é melhor, é tecnologia, e a gente consegue uma iluminação né, com muito mais qualidade, são lâmpadas, são equipamentos que têm uma certa garantia, tem 5 anos de garantia, né? Tem um custo elevado, mas ela também te oferece em contrapartida esse tempo de durabilidade e a iluminação é ótima, né? Falar um pouquinho aqui da Feira do Peixe, que algumas pessoas abordaram a respeito da Feira do Peixe, porque tem, porque que não tem. Na verdade, a legislação não permite que se venda mais o peixe. Ele morto, no caso, né? Tem que ser peixe vivo e tem que estar num tanque ali, o peixe tem que estar vivo, né? Tem que estar na água, né? Então isso daí é uma coisa que dificultou a realização da Feira do Peixe aqui para Nova Esperança. A gente sabe que tem pessoas do nosso interior que se mobilizaram e se organizaram para fazer nas suas propriedades. E eu acho que, falando com o secretário Biasi, ele me passou que está se organizando para, quem sabe, se houver uma demanda e houver pessoas interessadas em participar da feira, para que no próximo ano, então, se faça uma feira aí. E aí se consiga também esses tanques, que é para poder deixar esses peixes vivos, para que as pessoas possam usar. Então, só para explicar aqui o porquê, porque algumas pessoas nos questionaram a questão da Feira do Peixe, né? Então, é proibido comercializar, a não ser que seja em tanques de água e vivos. Amanhã, então, o Sadi falou aqui da questão do cemitério, que vai ser feita uma limpeza amanhã, mais tardar quarta, né? Também tem a roçada no campo de futebol Mar Escalon, para amanhã também, né? Está no ponto para cortar, vai ficar muito bonito. Tem a limpeza também aqui na entrada do ginásio, aí, né, na RS 825, no Bedincá ali. Está prevista também a limpeza ali da pista atlética e também daquele outro espaço ali que tem ali uns arbustos, né? Então o pessoal vai procurar fazer melhorar o campo ali. A semana do município, né? Eu queria fazer aqui, o Roger vai passar depois, né, falar um pouquinho da semana do município, né, Roger? Mas eu queria ressaltar aqui da importância de nós comemorarmos a semana do município, 35 anos, é Nova Esperança do Sul em evidência, né? E aí tem até, a senhora me passou aqui, que vai até o dia 23, tem um arrancadão, que é um negócio com motos, né? É uma programação nova que o pessoal da secretaria trouxe para nós aqui, né? E que é interessante, né? Então, é uma coisa nova, né? No aniversário do município, comemorando aí esses 35 anos, trazendo essa novidade para a nossa capital da bota. A Machada, domingo, dia 16, com o Gaitaço, né? Tem o Gaitaço. É o nono Gaitaço, acho que é. O segundo Gaitaço. E esse traz uma premiação, uma ajuda de custo aos participantes. Dado importante, os participantes têm que se inscrever aqui na secretaria para poder participar e até para que a secretaria tenha uma organização desse evento. Então, pela primeira vez, o músico do município vai ter uma ajuda de custo, né? Inclusive, tem uma lei que nós estamos analisando aqui, né, que acho que é a lei número... eu não me lembro aqui o número dela, mas é uma lei que nós vamos analisar justamente autorizando o município a colaborar com os nossos artistas da terra, participando com valores, né? É uma premiação, né? Uma premiação para incentivar a cultura da música gaúcha. Qual é que é o número? 36, tá? Esse é o projeto que depois vai passar para a gente analisar aqui. O reforçar aqui, como falou a Suzélia, é a questão da capacitação daqueles que querem concorrer ao Conselho Tutelar, tá certo, gente? Então, tem até o dia 10 para fazer a inscrição aqui no Centro Administrativo e participar depois para poder estar habilitado a buscar, a registrar sua candidatura frente ao Conselho Tutelar. Outra coisa que eu queria falar rapidamente aqui, nós fizemos um pedido aqui há um certo tempo atrás, que é em relação à instalação do sinal de Wi-Fi na Praça Central. Então, esse...
Seu tempo, vereador.
Já encerro. Não tinha. Agora foi colocado um sistema de Wi-Fi moderno,
amplo, né, que oferece um excelente serviço, né? Então, quero agradecer à administração pelo fato de ter instalado. Esse foi um pedido da nossa bancada aqui, né? A gente fez um pedido em conjunto. E essa instalação, ela já está pronta, né? A empresa do Jarbas colocou para a gente aí. Então, eu acho que assim, é tecnologia, é informação, é acesso às redes de comunicações, enfim, para nós é muito bom e principalmente para a comunidade. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Próxima vereadora, Franciele Vieira Godóis.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, aos ouvintes 87.9. Então, para começar hoje, também quero parabenizar a Igreja Assembleia de Deus, né? O vereador Rodrigo já falou, o vereador Dutra já comentou também. Dá os parabéns para eles, para a Rosane, o pastor, o pessoal incentiva muito os jovens. Hoje em dia, como hoje já não está mais fácil o pessoal ir muito na igreja, ainda mais jovens, né? E assim, quando tem um grupo de um coral na igreja, incentiva bastante. Até para ter outros caminhos, né? Tomaram caminhos diferentes. Também quero aqui falar que eu e o vereador Márcio mandei um ofício para o Marquinhos, que está no Detran agora, vai mandar um carro, a doação para as obras. Vamos tentar também com ele outro veículo de doação para ver se a gente consegue até para a veterinária, né? Que está às vezes sempre sem carro, às vezes tá ocupando, a Fiorino está ocupando e precisa dela para outro. E às vezes está para outro caminho, às vezes ela precisa atender alguma ocorrência, ali, algum animal que esteja precisando. Também do cemitério, né? Eu já tinha falado, mas aí não ia falar da limpeza, ia falar do portão ali, que já foi o vereador Márcio, já comentou umas quantas vezes que o vereador Magno também, para fazer o portão ali na saída. Ah, é, o vereador Dutra lá, que tinha me esquecido lá da... para fazer o portão, né? Então, não, são umas coisinhas simples que ali, rapidinho, podem fazer, né? Arrumar o banheiro ali para... Já que, por enquanto, não sei se esse ano o prefeito vai fazer a outra parte da capela, né? Para dividir as salas, esperamos que sim, né? Mas, então, já fazendo esse portão e arrumando os banheiros ali de fora, já é um caminho andado, né? Aí, sobre a limpeza também, o vereador já falou ali, lá do campo, coisa... E das ruas também, porque também... Vai ter o evento lá na FIFA e aquela rua lá tá bem feia também, tá muito suja. Vai tomando conta o Matagal, se puder dar uma ajeitada para o evento já. O pedido da providência também que eu ia falar aqui, que uma era a roçada do Curuçu, mas aí o vereador Neto já falou. E a roçada da barragem lá, lá em cima da coisa, o pessoal tá falando que tá bem sujo lá, se conseguisse também fazer agora a roçada. Também quero parabenizar a vereadora Laura, que hoje está se despedindo de nós, né? Mas não vai faltar oportunidade, né? Daqui uns dias volta. E que com essa passagem dela aqui, que se ela crie coragem, o ano que vem vai de novo concorrer, né? Para ter mais mulher aqui na casa, né? Porque não podemos deixar os homens tomarem conta, temos que as mulheres tomar conta daqui um pouco. Chega desses homens. Então, dá os parabéns para ela pelo belo trabalho que fez aqui e pode contar com nós quando precisar. Também quero desejar uma feliz Páscoa para o pessoal, uma feliz e abençoada Páscoa, né, que já é domingo, e esteja uma boa Sexta-feira Santa, um bom feriado ali de Páscoa. No momento era isso, depois vou falar para a mesa.
Próximo vereador, Roger Carlos Vencato.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, assessoria dessa casa, secretárias, os ouvintes do 87.9, o nosso boa noite. Quero inicialmente aqui desejar a todo o pessoal do Nova Esperança do Sul, todas as famílias, uma feliz Páscoa, né? Um feriadão bom, Sexta-feira Santa. É o dia de se comer peixe e tomar vinho, né? E, então, assim, domingo é o renascimento de Jesus, né? Que sempre nos abençoa e sempre nos dá fé, coragem para vencer os momentos difíceis desta vida, que todos nós passamos por grandes percalços, e a fé em Deus, né, nos leva a vencer todos esses obstáculos por horas que passamos, né, de dificuldades. Então, a todos, uma boa Páscoa. Queria falar aqui também da entrada da cidade, que o vereador Rodrigo falou, e a Jana disse que vai começar a fazer a limpeza amanhã, me falou, né, para ficar bonita a entrada da cidade nesse feriadão, né? Então, já vai ser feito amanhã, se Deus quiser, se não chover, né? Porque está marcando chuva, tomara que chova. Também, falar lá do Poço Artesiano, já foi feito mais uma etapa. Foi feita a limpeza da água, né, colocado, fechado, foi fechado ali dentro, na parte do poço por fora, foi fechado de tela, né, já foi feita a limpeza, uma água boa, agora falta fazer o teste da água que não chegou ainda, né, então é uma água boa mesmo, então já está dado mais um passo, depois então já está sendo licitado aí a compra do chicote, da rede que vai do poço até a caixa d'água, e também o pilar onde vai a caixa ali, né, a torre. Né, essa é a etapa final, depois já ligada na rede antiga, e tem uns 3 ou 4 moradores que não têm água, têm propriedade e vão querer a água, então vai ser estendida também a rede para essas famílias, esses moradores, donos de terra, que não têm essa água, que não têm essa rede ainda. Né? Quero falar aqui também do mosquito da dengue. Né? Jaguari já teve bastante ataque dessa doença, né? Do mosquito, a Aedes aegypti. Né? Tem vários casos em Jaguari, então nós temos que nos precaver, né, no sentido o povo, o pessoal, os moradores cuidarem para não deixar vasilhames com água parada, né, para que essa doença também não afete nosso município. São vários casos que aconteceu em Jaguari nos últimos dias. Né, então é importante que cada morador, né, no interior e da cidade revise o seu pátio, né, se não tem água parada em certos vasilhames que fica nas flores ou em qualquer lugar, nesse sentido, para evitar o ataque do mosquito da dengue e a proliferação deles causando essa doença. Né. Também quero parabenizar o 9º Congresso Evangélico da Assembleia de Deus, que não pude fazer presente por motivos alheios à minha vontade, né? Mas, né, já vi os vereadores aqui se manifestarem, que participaram desse evento. Então, parabenizar o pastor Almir, né, e também o Valmor, que estão à frente destes congressos. Né? Então, parabéns à Igreja Assembleia de Deus. Também falar um pouco das estradas do município. Falava com pessoas de Jaguari ontem e me disseram que fizeram uma excursão por todos os municípios da região aqui, estiveram fazendo uma excursão e os que participaram dessa excursão me falaram que uma das melhores estradas da região, desses municípios aqui da nossa região, ainda é Nova Esperança do Sul. Então, elas estão sendo trabalhadas pouco a pouco, né? Já estamos lá no Capão Grande, como o vereador Sadi falou, né? Então, é bom a gente ouvir isso do município, de pessoas do município de fora, né? Que as nossas estradas estão boas e vão melhorar ainda mais. Também, dizer à vereadora Laura, né? Foi um prazer tê-la nesta casa, né? Às vezes a gente há alguns contratempos, mas isso faz parte da política, né? E estamos juntos aí no trabalho, né, para que se consiga resolver esta situação ali no Passo da Cruz, no Rio Piquiri, né? Então, vamos trabalhar unidos no sentido de fazer as coisas melhorarem, né? Não para nós, né? Mas para o povo daquela localidade, para o povo aqui da cidade que também, né, cruza para o lado de lá e de São Francisco que cruza para o lado de cá. Então foi um prazer ter legislado aqui contigo, né, nesse mês, né? Meus parabéns, um abraço. Também quero falar aqui da semana do município, né? A semana do município, o Dutti já relatou aqui, né? A secretaria da Alcione, né? Uma secretaria muito bem preparada, uma secretaria que faz um trabalho bem feito, né? Não mede hora, nem tempo, nem dificuldades nenhuma para fazer esse trabalho aqui dos 35 anos ou qualquer outro evento que seja da Secretaria da Alcione e da sua equipe que lá trabalha, né? Então, pedimos, né, falando assim, não vou falar de todos os momentos que vão ser colocados aqui nessa pauta, né, para o dia, para a semana do município, mas dizer, né, pedir ao povo que compareça, que prestigie, né, os 35 anos deste município. Esse é o nosso município, esta é a nossa casa, né? Seja o partido que for que comanda a prefeitura ou os vereadores que fazem parte desta casa, né, esta casa, Nova Esperança do Sul, é a nossa casa. Nós moramos aqui, criamos nossos filhos aqui e temos que trabalhar, batalhar, né, para que cada vez mais se consiga desenvolver socialmente, educacionalmente, né, o nosso município de Nova Esperança do Sul. Sim, vereador.
Obrigado pela parte, vereador. Só para registrar aqui, então, nós falamos ali da questão do arrancadão, que vai ter o dia 23, né, e que tem a participação do nosso colega vereador Magno, aí colaborando, né, numa parceria. E também registrar aqui a questão da Feicones, né, que é uma feira realizada, direcionada para as empresas, para os empresários, para os MEIs, enfim. É um público mais restrito, mais direcionado para esse público, mas todas as pessoas que quiserem participar, né, do lançamento da feira, da Feicones, estão convidados, é só retirar o seu convite aqui na secretaria e participar. E a gente até diz assim, é um prazer receber as pessoas, né, porque, na verdade, é um evento que a administração disponibiliza para o povo, tem um custo para realizar, e é importante as pessoas participar, aproveitar esse momento, né, porque, afinal de contas, é o lançamento da Feicones, é os 35 anos do município, e envolver as pessoas a participar, os nossos empresários, né, todos eles estão convidados a participar. Os convites da Feicones, eles estão sendo distribuídos pela secretaria, né, no comércio, na indústria, né, mas deixar aberto a todo o público, todas aquelas pessoas que queiram participar, por gentileza, retire o convite na secretaria e participe junto com a gente do lançamento da Feicones, bem como de toda a programação da semana do município, que eu acho que é importante, né, as pessoas participarem, fazerem parte desse processo de comemoração. Obrigado, vereador.
É isso aí, vereador Franco. Então, do dia 14 de abril, que é o lançamento da oitava Feicones, né, lá na FIC, com início às 19 horas. Então, está todo mundo convidado, vamos participar, né, vamos, assim, como é que se diz, nos orgulharmos do município que temos, com comércio, com indústria coreira calçadista, com ateliês, com pequenas fábricas de bota, somos a capital da bota, então isso é muito importante. Então deixamos aqui, para finalizar, o convite para todos participarem da semana dos 35 anos do nosso município. Muito obrigado.
Agora passaremos para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei complementar número 03, de 9 de março de 2023.
Justificativo ao projeto de lei complementar número 3, de 9 de março de 2023. Declara a extinção do cargo de chefe do Serviço de Limpeza Urbana e Rural e cria o cargo de chefe do Serviço de Manutenção das Vias Urbanas, no quadro de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Pública Municipal e da outras providências. Exposição de motivos, senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores. Encaminhamos a esse Poder Legislativo o projeto de lei complementar que tem o objetivo de extinguir o cargo de chefe do Serviço de Limpeza Urbana e Rural e criar o cargo de chefe do Serviço de Manutenção das Vias Urbanas, no quadro de cargos em comissão e funções gratificadas da Administração Municipal. Faz parte das atribuições do gestor municipal analisar e propor alterações na Lei de Estruturação dos Órgãos da Administração Pública Municipal, de forma a adequá-los às necessidades da comunidade, bem como organizar seus departamentos, assessorias e divisões, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, de forma que possamos atingir um dos maiores princípios da administração pública consagrado pela nossa Constituição Federal, que é o princípio da eficiência. Contamos com a necessidade de aumentar a qualidade destes serviços. Isso é o que determina uma adaptação contínua da estrutura administrativa, que é uma peça fundamental do sistema administrativo gerencial e precisa estar em perfeito funcionamento para fazermos frente às inúmeras demandas que lhe são atribuídas. O setor de manutenção das vias urbanas, que faz parte da Secretaria de Obras do município, é essencial às demandas da comunidade, sendo que a Secretaria necessita de um servidor específico para chefiar, organizar, controlar e coordenar esses trabalhos de forma mais eficaz e direcionada, a fim de melhor atender a população e também valorizar o servidor que possuirá essas importantes responsabilidades. Para viabilizar a criação e acréscimo do referido cargo, estamos extinguindo o cargo de chefe do Serviço de Limpeza Urbana e Rural da Secretaria de Obras de Habitação e Serviços Urbanos do município, a fim de equalizar e evitar impacto financeiro sobre as despesas com pessoal. A criação do padrão salarial do cargo visa adequá-lo à necessidade do município, pois haverá aumento na demanda de trabalho, a fim de traçar planos de ações e estratégias eficazes, que é essencial ao trabalho proposto. Portanto, a adequação em tela visa criar um cargo que possa dar mais atenção aos munícipes e à população, para proporcionar condições para atingirmos a máxima eficiência e eficácia das atividades realizadas pela administração municipal, vinculadas ao setor de obras, visando a maior qualidade dos atendimentos nas demandas de nossos munícipes. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 9 de março de 2023. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Especial. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 28, de 13 de março de 2023.
Justificativa ao projeto de lei número 28, de 13 de março de 2023. Dispõe sobre a remissão de juros e anistia da multa das dívidas tributárias e não tributárias inscritas em dívida ativa, em cobrança judicial ou extrajudicial e outras na forma que especifica e da outras providências. Exposição de motivos. Senhor Presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores. Encaminhamos a este Poder Legislativo o projeto de lei em anexo, o qual concederá por prazo determinado 100% de remissão dos juros e anistia da multa a contribuintes que ainda estiverem inadimplentes com a Fazenda Municipal, e também a possibilidade de parcelamento em até 48 vezes, estando em cobrança judicial ou extrajudicial, e outras na forma que especifica. O principal objetivo desta proposição é o de evitar a obrigatoriedade das medidas legais cabíveis caso não haja adesão e regularização das situações fiscais inadimplentes, especialmente a negativação de nomes dos contribuintes nos órgãos de proteção ao crédito e execuções fiscais, com a possibilidade de penhora de bens, caso necessário e por termos obtido resultados positivos nas leis anteriores quanto à recuperação de créditos de nossos contribuintes. Após estudos dos débitos fiscais existentes atualmente no município, o Executivo deparou-se ainda com uma considerável quantidade de inadimplências, mesmo após ter sido possibilitados benefícios da lei no ano 2021 e 2022. Acredita-se que os motivos que levaram a essa inadimplência se deram em razão da pandemia do Covid-19, que além de afetar a saúde de todo o mundo, gerou uma severa crise financeira nos últimos anos, sendo que, quando a população nova esperancense estava se recuperando disso tudo, ainda enfrentou um período de estiagem, que tornou mais grave a situação, com toda a certeza, impactando consideravelmente na dificuldade econômica de nossos munícipes. Portanto, a fim de amenizar a situação dos débitos existentes e não piorá-los, é de suma importância que seja autorizado novo parcelamento e que os contribuintes que possuírem débitos com o município busquem regularizá-los dentro do prazo da presente lei, qual seja até 120 dias após a publicação da lei, uma vez que estaremos conforme determinação do Tribunal de Contas, obrigados a adotar os procedimentos legais para a recuperação desses créditos no decorrer deste ano. O Executivo Municipal, então, está buscando os meios mais eficazes e céleres para manter o crédito de seus contribuintes e também não correr riscos de responder por renúncia de receitas, conforme dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal, adotando as medidas adequadas e necessárias para tal fim, sendo imprescindível que os contribuintes que não pretendem responder à execução fiscal venham regularizar seus débitos em atraso assim que publicada a presente lei. Portanto, encaminhamos esse projeto de lei para análise dos nobres edis, e com isso esperamos regularizar o máximo possível dos débitos existentes, ampliando a arrecadação do município. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos apreciação e aprovação desse projeto de lei em regime de urgência por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito de Nova Esperança do Sul, 13 de março de 2023. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão.
Excelentíssimo, senhor Presidente, só para relembrar aqui, essa é a terceira, a segunda ou é o terceiro refis que a gente acaba aprovando aqui nessa casa. Acho que é o terceiro, segundo, né? É o segundo projeto de... negociação. Então, a justificativa do Executivo, ela é relevante, se tu analisar, né, pelo contexto da economia do município, do Estado, enfim. Nós, próxima à pandemia, ali, a gente fez um projeto de prorrogação, de perdão de multas e juros, e agora o Executivo vem com esse pedido também aqui na Casa, para que a gente aprove a remissão de juros e anistias de multas, pelo fato de termos bastante pessoas com dívidas ativas. Essas dívidas, depois de um determinado tempo, obrigatoriamente o Executivo tem que encaminhar, tem que fazer uma cobrança. Essa cobrança, quando ela não é feita no balcão da arrecadação, quando o cidadão não consegue fazer isso, e o tempo vai passando, o Executivo tem que encaminhar uma cobrança judicial. Essa é uma cobrança que aí não é mais o Executivo que vai tratar com o cidadão. Aí é a Justiça. E o nosso objetivo é facilitar mais uma vez, dar condições mais uma vez, para que aquelas pessoas que não conseguiram pagar até agora, que pelo menos a condição de parcelar essa dívida, né? Aí a pessoa vai, o município está abrindo mão aqui de juros e multa, né? Isso é significativo, se a pessoa for ver e colocar na ponta do lápis, é um baita negócio que a pessoa vai fazer ao vir aqui na arrecadação e parcelar a sua dívida de serviços, IPTU, enfim. E até em 48 vezes, me corrige aqui a vereadora Fran. Então, isso é importante nós falarmos, é importante nós debater esse assunto, porque o próprio Executivo, para fazer com uma determinada frequência esse tipo de projeto não é, é bem complicado. Então, eu acho que assim, é o momento da gente discutir o projeto. Eu acredito que os vereadores estão conscientes na votação favorável, mas que as pessoas aproveitem essa oportunidade para regularizar a sua situação. Se nós considerarmos, então, a pandemia, depois da pandemia, essa estiagem, isso tudo traz prejuízos para as pessoas, isso tudo traz dificuldades. E claro que, entre tantas demandas na vida de cada cidadão, né, os impostos podem, às vezes, esperam um pouco mais e aí acaba caindo nessa vala comum de uma possível cobrança judicial. E é tudo o que a gente não quer, porque a gente sabe que isso é problema para a pessoa. Então, é um projeto interessante, eu acho que a gente busca a aprovação junto com os colegas, mas a gente alerta o cidadão que tem problema, que tem dívida ativa, que rogando pela aprovação, e se aprovado for, que as pessoas aproveitem, porque é uma chance muito boa de negociar as dívidas atrasadas. Obrigado, senhor presidente.
O projeto baixou para estudo da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 31, de 22 de março de 2023.
Justificativa ao projeto de lei número 31, de 22 de março de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 12 de 2021 e da outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, encaminho a Vossa Excelência e os demais parlamentares desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que versa sobre a prorrogação de prazo de contratação temporária da profissional nutricionista, imprescindível para o atendimento na área da educação. O contrato administrativo de pessoal número 12 de 2021, autorizado pela Lei Municipal número 1855 de 2021, e firmado entre o município de Nova Esperança do Sul com a nutricionista, decorre da necessidade temporária e excepcional interesse público e deve ser mantido. Ademais, a renovação do referido contrato é indispensável pelo fato de que a nutricionista é essencial para a adequada execução do PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, considerando a importância de planejamento, coordenação, direção, supervisão e avaliação de todas as ações de alimentação e nutrição no âmbito da alimentação escolar, possibilitando uma continuidade no trabalho que já está sendo desenvolvido e também pelo fato de não haver mais nenhum profissional que possa atuar na área, conforme justificativa da Secretaria Municipal de Educação, disposta no Memorando nº 895 de 2023. Cumpre mencionar que continuamos com necessidade na manutenção dos atendimentos na área da educação, diante da falta dessa profissional nos quadros do município, não restando alternativa ao Poder Executivo se não encaminhar o presente projeto de lei. Ante o exposto, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em caráter de urgência por esta Casa Legislativa, tendo em vista o término do contrato estar previsto para o dia 9 de maio de 2023, assim como todas as demais circunstâncias fáticas que envolvem o contexto social. Gabinete do Prefeito, 22 de março de 2023. Ivorio Antônio Guasto Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 32, de 22 de março de 2023.
Justificativa ao projeto de lei número 32, de 22 de março de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 13 de 2021 e da outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, encaminho a Vossa Excelência e aos demais parlamentares desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que versa sobre a prorrogação de prazo de contratação temporária de professora de História, imprescindível para o atendimento na área da educação. O contrato administrativo de pessoal número 13 de 2021, autorizado pela Lei Municipal número 1858 de 2021 e firmado entre o município de Nova Esperança do Sul com a professora de História, decorre da necessidade temporária e excepcional interesse público e deve ser mantido. Ademais, a renovação do referido contrato é indispensável pelo fato de que a professora é regente na disciplina de História em 3 turmas de 8º ano e 2 turmas de 9º ano, da Escola Municipal de Ensino Fundamental São José, considerando que a professora concursada para a disciplina não tem interesse em assumir mais horas semanais, pois a mesma atua em outra escola no município de Santiago, conforme a justificativa da Secretaria Municipal da Educação, disposta no Memorando número 895 de 2023. Cumpre mencionar que continuamos com necessidade na manutenção dos atendimentos na área da educação, diante da falta desta profissional nos quadros do município, não restando alternativa ao Poder Executivo se não encaminhar o presente projeto de lei. Ante o exposto, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em caráter de urgência por esta Casa Legislativa, tendo em vista o término do contrato estar previsto para o dia 22 de maio de 2023, assim como todas as demais circunstâncias fáticas que envolvem o contexto social. Gabinete do Prefeito, 22 de março de 2023. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudo da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 33, de 22 de março de 2023.
Justificativa ao projeto de lei número 33, de 22 de março de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 36 de 2021 e da outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Encaminho a Vossa Excelência e aos demais parlamentares desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que versa sobre a prorrogação de prazo de contratação temporária de monitor de creche, imprescindível para o atendimento na área da educação. O contrato administrativo de pessoal número 36 de 2021, autorizado pela Lei Municipal número 1909 de 2021, e firmado entre o município de Nova Esperança do Sul com a monitora de creche, decorre da necessidade temporária e excepcional interesse público e deve ser mantido. Ademais, a renovação do referido contrato é indispensável, considerando a necessidade de atender à demanda da Escola Municipal de Educação Infantil Maria Malgarim Friso, pois a profissional atua como monitora do berçário B, sendo de grande necessidade devido à faixa etária em que se encontra a turma, conforme justificativa da Secretaria Municipal de Educação, disposta no Memorando nº 895 de 2023. Cumpre mencionar que continuamos com necessidade na manutenção dos atendimentos na área da educação, diante da falta desta profissional nos quadros do município, não restando alternativa ao Poder Executivo se não encaminhar o presente projeto de lei. Ante o exposto, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em caráter de urgência por esta Casa Legislativa, tendo em vista o término do contrato estar previsto para o dia 16 de maio de 2023, assim como todas as demais circunstâncias fáticas que envolvem o contexto social. Gabinete do Prefeito, 22 de março de 2023. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 34, de 22 de março de 2023.
Justificativa ao projeto de lei número 34, de 22 de março de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 37 de 2021 e da outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, encaminho a Vossa Excelência e aos demais parlamentares desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que versa sobre a prorrogação de prazo de contratação temporária de monitor de creche, imprescindível para o atendimento na área da educação. O contrato administrativo de pessoal número 37 de 2021, autorizado pela Lei Municipal número 1909 de 2021 e firmado entre o município de Nova Esperança do Sul com a monitora de creche, decorre da necessidade temporária e excepcional interesse público e deve ser mantido. Ademais, a renovação do referido contrato é indispensável, pois a profissional atua como monitora na turma do berçário B2, na Escola Municipal de Educação Infantil Maria Malgarim Friso, sendo de grande necessidade a continuação dos serviços devido à faixa etária dos alunos atendidos, conforme justificativa da Secretaria Municipal de Educação, disposta no Memorando número 895 de 2023. Cumpre mencionar que continuamos com necessidade na manutenção dos atendimentos na área da educação, diante da falta desta profissional nos quadros do município, não restando alternativa ao Poder Executivo se não encaminhar o presente projeto de lei. Ante o exposto, rogamos a apreciação e aprovação desse projeto de lei em caráter de urgência por esta Casa Legislativa, tendo em vista o término do contrato estar previsto para o dia 26 de maio de 2023, assim como todas as demais circunstâncias práticas que envolvem o contexto social. Gabinete do Prefeito, 22 de março de 2023. Ivori Antônio Gasso Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 35, de 24 de março de 2023.
Projeto de lei número 35, de 24 de março de 2023. Autoriza a contratação, em caráter emergencial e por tempo determinado, de dois servidores para o cargo de serviços gerais para atuarem junto à rede municipal de ensino do município de Nova Esperança do Sul. Nobre presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a contratar em caráter emergencial e temporariamente dois servidores para exercerem as funções de serviços gerais e atuarem junto à rede municipal de ensino de Nova Esperança do Sul. Tal solicitação se deve à necessidade de substituição de duas servidoras, uma que se encontra afastada de suas funções, pois está de atestado médico com delimitação de função por prazo indeterminado, nos termos do Memorando número 1057 de 2023, e outra por ter pedido exoneração, de acordo com o processo número 1028 de 2023 e portaria número 271 de 2023, de 21 de março de 2023. Salientamos que, no momento, as escolas encontram-se com um quadro muito reduzido de funcionários para tais serviços, conforme memorando o número 1043 de 2023. Salientamos que as contratações são consideradas essenciais ao desenvolvimento das atividades escolares, visto que as escolas se encontram com um quadro reduzido de funcionários para a limpeza e higiene diária do ambiente escolar, e tendo por objetivo manter os ambientes da EMEI permanentemente limpos e saudáveis, voltados à qualidade da educação e trabalho desenvolvidos pelos professores, proporcionando aos alunos condições mínimas de higiene e conforto. Cumpre referir que as vagas serão preenchidas temporariamente de acordo com a lista de classificação no concurso público 01 de 2020, o qual está em vigor no município e precisa ser observado para efeitos de contratações desse tipo. Excepcionalmente, caso não haja interessados na lista do concurso em vigor para assumir as vagas, será autorizado desde já a possibilidade de contratação através de processo seletivo simplificado, que deverá ser realizado se houver necessidade, visando a celeridade e o interesse público. Pelo exposto acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em regime de urgência por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 24 de março de 2023. Ivori Antônio Gasso Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 36, de 29 de março de 2023.
Justificativa ao projeto de lei número 36, de 29 de março de 2023. Autoriza o Poder Executivo conceder premiações aos artistas da terra, participantes de eventos culturais de nosso município e de outras providências. Exposição de motivos. Senhor Presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, encaminhamos a esse Poder Legislativo o projeto de lei em anexo, que visa conceder premiações aos artistas da terra, participantes de eventos culturais do município de Nova Esperança do Sul. O objetivo deste projeto é incentivar a cultura em nosso município, especialmente aos nossos artistas da terra, valorizando os artistas novaesperancenses e procurando promover também as produções locais e motivar nossos artistas a desenvolverem melhor a criatividade local. Para a concessão das premiações, que se darão através da ajuda de custos, o Executivo Municipal deverá regulamentar a presente lei através de decreto, estipulando os valores a serem conferidos, dentro do orçamento vigente e possível a essa finalidade. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente proposição, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei por essa Casa Legislativa em regime de urgência, haja vista que o projeto será implantado em abril, na próxima semana de aniversário do município. Gabinete do Prefeito de Nova Esperança do Sul, 29 de março de 2023. Ivori Antônio Guaço Júnior, prefeito municipal.
Coloco o projeto em discussão.
Senhor presidente, essa é uma lei que chegou agora para nós analisar aqui. Eu queria pedir a compreensão dos colegas vereadores para que a gente possa aprovar em regime de urgência, visto que nós temos aí dia 16 a mateada de aniversário do município e já tem aí o segundo gaitaço e a premiação aos artistas da terra, né? Eu acho que é interessante porque é um projeto de lei que fica para o futuro e eu acho que é um projeto que atende uma reivindicação antiga dos nossos músicos, dos gaiteiros, enfim, o pessoal da cultura, né? Então, eu queria, só para colocar, dizer que é um projeto importante porque atende uma reivindicação desse pessoal da música e também fica para o futuro porque é um projeto de lei e o executivo regulamenta o restante por decreto. Obrigado, senhor presidente.
Eu falei com a secretária hoje, até ela me chamou. Eu informei ela que esse projeto vai baixar para a CPU e vai ser votado segunda que vem. E ela disse que não tem problema nenhum. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 37, de 30 de março de 2023.
Justificativa ao projeto de lei número 37, de 30 de março de 2023. Acrescenta o inciso 4º ao artigo 17 da Lei nº 1998, de 28 de setembro de 2022 e da outras providências. Exposição de motivos. Senhor Presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores. Encaminha ao Poder Legislativo o projeto de lei em anexo, que tem por objetivo acrescentar o inciso 4º ao artigo 17 da Lei Municipal nº 1998, de 28 de setembro de 2022. A referida alteração se dá para a inclusão da incidência do desconto pelo município nas parcelas de inativos e pensionistas quando estas excederem o teto do regime geral de previdência social, não incidindo sobre aqueles proventos que não atingem ao teto. Portanto, a presente alteração somente visa adequar a presente lei ao regime de previdência complementar, instituído pelo município, ressaltando que a Lei 1998 de 2022 entrou em vigor em 1º de janeiro de 2023 e foi efetivado o desconto desde esta data sem a previsão legal. Pelo referido acima, rogamos pela apreciação e aprovação do respectivo projeto e nos dispomos a prestar quaisquer outros esclarecimentos pertinentes, caso necessário. Gabinete do Prefeito Municipal, 30 de março de 2023. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Passaremos agora para a ordem do dia. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 31 e do projeto de lei número 27, de 13 de março de 2023.
Parecer número 31 ao projeto de lei número 27 de 2023. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo alterar o artigo 41 da Lei Municipal nº 1572, de 28 de abril de 2015, e da outras providências. 2. Do voto do relator. Nos termos da justificativa ao presente projeto de lei, este tem por objetivo a alteração referente à recondução do cargo de conselheiro tutelar, a qual será permitida por novos processos de escolha. Importante destacar que tal alteração encontra-se em consonância com a Lei Federal nº 13.824, de 2019. Sendo assim, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 29 de março de 2023. Rodrigo Pivoto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 29 de março de 2023, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao projeto de lei número 27, de 13 de março de 2023. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Giliardi Gaberti, Rodrigo Pivoto, Franciele Vieira Godóis, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 29 de março de 2023. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Magno Giliardi Gaberti, presidente da CPU, sim. Franciele Vieira Godóis, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivoto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 31, projeto número 27 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 31 e o projeto número 27 em votação. Quem concorda permaneça como está, quem discorda que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 32 e do projeto de lei de iniciativa número 03, de 8 de março de 2023.
Parecer número 32 ao projeto de lei de iniciativa número 3 de 2023. Um relatório. O presente projeto de lei de iniciativa dispõe sobre denominação de praça pública localizada no município de Nova Esperança do Sul. 2. Do voto do relator. Considerando que o presente projeto de lei encontra-se de acordo com o artigo 142 da Lei Orgânica Municipal e seus parágrafos, bem como diante da necessária e justa homenagem ao cidadão que foi Martenor Pereira, voto pela aprovação do presente projeto de lei de iniciativa. Sala das Sessões da Câmara, 29 de março de 2023. Rodrigo Pivoto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em reunião realizada no dia 29 de março de 2023, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao projeto de lei de iniciativa número 3, de 8 de março de 2023. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Gilhardi Gaberti, Rodrigo Pivoto, Franciele Vieira Godóis, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 29 de março de 2023. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator. Magno Gilhardi Gaberti, presidente da CPU, sim. Franciele Vieira Godóis, secretária da CPU, sim. Rodrigo Pivoto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 32 e o projeto de lei de iniciativa número 03 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 32 e o projeto de lei de iniciativa número 03 em votação. Quem concorda, permaneça como está, quem discorda, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Passaremos agora para o tempo de liderança. Primeiro líder do PL.
Meu boa noite a todos, falar no meu tempo de liderança. Agradecer também o convite que tive para comparecer à igreja Assembleia de Deus, mas não pude ir. Final de semana para mim está meio complicado, hein? Com as lidas lá fora, então não pude ir. Mas fiquei sabendo aí, através dos colegas aqui, que o evento estava muito bom. Então é isso que a gente que quer na cidade, né? Falar também sobre usar as palavras do vereador Dutti, do Arrancadão dia 23, tá? É uma organização que eu criei, conversei com o Júnior. Na realidade, aqui na cidade nós queríamos uma pista de veloterra, que tem uma demanda muito grande, né? Mas a gente não tem uma área para isso. Tem que ter uma área mínimo assim, uns 2, 3 hectares de terra, uma terra macia, sem pedra. E aí não tem, né? Então vamos. Aí falei pro Júnior, vamos fazer esse quilômetro de arrancada. Eu não me lembro que gestão foi, acho que foi a época do Mauro, que teve um primeiro na cidade. Multidão de gente, né? E assim, ó, a gente vai ter mais detalhe, assim. Mas vai ter o bar do Miúdo, vai estar aberto, vai ser no domingo, né? O começo é às 9 horas da manhã, mas o pessoal já vai estar desde cedo aí organizando. Eu vou ajudar a organizar também. E eu acho que seria mais ou menos isso aí. Informação a gente vai passando. Isso, vai ter uma festa do Rincão também, né? Que alguém quiser comida, dá para falar, dá para organizar. Teve uma polêmica também, né, sobre essa, mas é o público que vai estar ali, foi falado assim, em sessão passada, o público que vai vir ali pro evento não é o público da festa. Porque assim, ó, 90% é pessoal que vem de fora. Vem gente de Bagé, Uruguaiana, confirmado, vem de tudo que é lado, entendeu? Então assim, ó, e pedir pro pessoal que tá ouvindo, na organização aí vai ser avisado na hora para cuidar a não invadir o asfalto, né? Tentar de não levar cachorro para junto, que é um problema grande que nós temos. Porque assim, uma moto ali em 200 metros, ela vai atingir em torno de 170 a 190 km por hora. Entendeu? Então então vamos pedir também para a administração corda, isso eu vou conversar com o Júnior durante a semana, para evitar das pessoas invadir o asfalto, né? E mais ou menos seria isso por hoje. Meu boa noite.
Próximo líder do PDT, não vai fazer uso. Próximo líder dos progressistas.
Senhor presidente, colegas vereadores, volto no tempo de liderança. Até fui questionado e pediram para mim falar aqui sobre... Eu vi que a programação do município tá muito boa, mas o pessoal questionou por que foi... Não vai ter o jantar de aniversário do município, né, que é tradicional. Então, a gente não sabe responder, só disse que ia falar aqui, que é uma pena, né? A gente só pode lamentar, que era um evento esperado todos os anos. Também, o evento da Câmara era incluído junto, foi excluído pela administração, né, o ano passado, né, que a gente fez independente, tanto que a gente vai fazer independente fora das comemorações do aniversário do município, né? A gente sabe que são poderes distintos, mas economizaria em gastos, né? O tanto no jantar não é de graça, né? Sempre foi pago. E o pessoal se preparava, esperava, todo mundo sabe que esse era o evento mais esperado juntamente com o show, né? Do aniversário do município. É uma pena, a gente só pode lamentar pela administração não ter feito o jantar de aniversário. E também quero desejar aqui uma feliz Páscoa para todos os colegas e familiares e a comunidade em geral. Era isso, senhor presidente, agradeço a atenção de todos.
Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 13 de abril de 2023.
Você me falou, vai no meu coração, loucura cheia de sedução.